Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Começa agora mais uma Mesa Redonda produzida pelos idealizadores do Jardim Elétrico. No programa de hoje, vamos debater um assunto polêmico: mídia e preconceito. Para falar sobre o assunto, convidamos Jane Pantel, fundadora do Lobas, Lésbicas Organizadas da Baixada Santista e organizadora do Dia da Visibilidade Lésbica, realizado na última sexta-feira, dia 29 de agosto. Boa noite, Jane.
Boa noite, tudo bem? Tudo bem a todos e todas?
Convidamos também Marcela Matos Fernandes, jornalista e militante do movimento feminista, integrante do coletivo de mulheres trabalhadoras da Baixada Santista. Boa noite, Marcela.
Boa noite.
Luiz Alberto Simões Volpe, presidente do grupo IPUPIAR Integração e Vida e organizador do primeiro seminário de comunicação e responsabilidade social do litoral paulista, que será realizado no próximo dia 17 em São Vicente. Boa noite, Alberto.
Boa noite a todo o pessoal aí da Facos.
E José Roberto de Mello, agente de prevenção do Conselho de Testagem e Aconselhamento de Santos, coordenador de ética da ONG Grupo Legal, Lésbicas e Gays do Litoral. Boa noite, Alberto.
Boa noite.
Sejam bem-vindos. Como a discussão sobre mídia e preconceito é abrangente demais para um programa de meia hora, optamos por tratar do assunto a partir de um tema que está em evidência, a homofobia. Para quem não sabe, comemora-se em 2008 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República tem entre seus projetos o programa Brasil Sem Homofobia, lançado em 2004, com o objetivo de promover a cidadania e os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, a partir da igualdade de direitos e da luta contra a violência e a discriminação homofóbica. Thalita Campos, especialista em direitos humanos do Programa Nacional Brasil Sem Homofobia, informou, via telefone, que infelizmente a homofobia ainda não é crime e que o projeto de lei para criminalizar a homofobia está parado por causa do lobby da bancada evangélica e católica no Congresso. Thalita lembrou também que foi realizada em Brasília a primeira Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Transsexuais e Bissexuais, a primeira do mundo, de 5 a 8 de junho desse ano. Atualmente, o programa Brasil Sem Homofobia está construindo o Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGTB, que continuará lutando para criminalizar o homofobismo. Com esse programa, o governo brasileiro pretende contribuir para a construção de uma verdadeira cultura de paz. Para dar início à discussão, eu queria que a convidada Jane contasse a sua trajetória na militância em prol da causa e que nos explicasse o que motivou a criação do Dia da Visibilidade Lésbica na região.
Então, eu comecei em 1993, em Salvador, trabalhando como voluntária do Grupo Gay da Bahia. E alguns meses depois, fundamos o Grupo Lésbico da Bahia, que teve aí uma história de 11 anos, né? E dentro desses 11 anos, agora já são quase 15, eu fui secretária, co-secretária da BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, a segunda maior do mundo, que hoje em dia congrega 203 organizações. E fui co-secretária para América Latina e Caribe da ILGA, que é International Lesbian and Gay Association, que é a maior do mundo, que tem mais de 1.500 grupos de todo o planeta, até da Groenlândia tem grupos, né? Então, dentro desse meu percurso aí, muitas coisas foram realizadas. O momento mais emocionante para mim foi quando eu participei da primeira Conferência Nacional LGBT, porque foram muitos anos de lutas até chegar aquele momento com o presidente da República e os ministros, né? Então, esse foi o grande boom da minha militância. E, né, dentro dessa militância, a gente já fez muita coisa e ainda tem muitas outras para fazer.
Certo. Eu queria que você explicasse um pouco do Dia da Visibilidade Lésbica.
Então, o Dia da Visibilidade Lésbica aconteceu no primeiro Senale, no Rio de Janeiro, no dia 29 de agosto de 1996. Os Senales são a instância máxima de deliberação do movimento lésbico brasileiro, né, que são os Seminários Nacionais de Lésbicas. E eu estava lá nesse primeiro Senale, no ano de 96, onde tinham mais de 100 lésbicas. E, para marcar essa data, nós convencionamos que o dia 29 de agosto seria, então, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, já que nós já temos o dia 28 de junho como um Dia Internacional do Orgulho, Dia Internacional, vamos dizer assim, das paradas gays, do orgulho gay. Nós queríamos uma data para as mulheres lésbicas, e assim é até hoje. Portanto, aqui em Santos, para não perder o trem da história, nós deveríamos também, eu como militante, né, puxando esse carro, esse trem aí, achei junto com os meus parceiros, né, que foi o CTA, foi o Pupiara, foi o Negra Cidadã, o Joana Dark, o Legal e o Lobas, achamos por bem, então, marcar essa data e fazer, além dessa comemoração, uma reivindicação dessa invisibilidade, desse silêncio que mata.
Certo. E você concorda com o projeto do governo que a homofobia deve ser combatida e que ela ainda está lamentavelmente presente aí?
Então, como todos os outros crimes, como o racismo, como o sexismo, é um crime que deve ser combatido, sim. Porque se não for combatido, mais e mais homossexuais, gays, lésbicas, transexuais, travestis vão continuar sendo mortos. Nós temos hoje no Brasil uma proporção de, a cada 3 dias, 4 homossexuais são mortos. Não são mortos assim com um tiro, uma facada, são com requintes de crueldade. E essa lei, uma vez que aprovada, vai regulamentar essas punições. E isso se faz necessário por conta do número de homossexuais que são assassinados no país hoje. Nós somos os campeões mundiais em assassinatos. Isso tem que acabar, isso tem que ter um basta. Isso é desumano.
E voltando à visibilidade, você acha que a mídia dá pouca visibilidade para o movimento, não trata direito do assunto?
Olha, eu acho que a mídia, ainda como uma cultura geral, não só aqui em Santos, mas de uma forma nacional, ela é muito jocosa quando se trata de gays e lésbicas. Nós sempre vemos estereótipos negativos na imprensa, né? Aquele gay mais efeminado, burro, e na verdade não é assim. A gente sabe que nós temos médicos, advogados, engenheiros, ou seja, nós somos milhões e estamos em todos os lugares cumprindo os nossos papéis sociais.
Obrigado. Agora eu peço que o convidado Alberto Volpi nos conte um pouco sobre o Ipupiara, sobre o seminário e a sua opinião sobre o homofobismo na região.
Pois é, então, boa noite novamente a todos. E as palavras da companheira Jana são absolutamente o retrato do que a gente vê, né? Não é à toa, por exemplo, só pegando um pouquinho antes de falar do Ipupiara, do gancho das palavras da companheira, né? Não é à toa que na nova nomenclatura que define o movimento passou-se a usar LGBT. Antecedendo o L, não por uma questão de vamos deixar assim ficar mais bonitinho, não, é porque realmente a visibilidade lésbica é um tema bastante importante, ainda mais se nós formos considerar que no primeiro encontro nacional de mulheres vivendo com HIV, realizado o ano passado em Salvador, 10% das mulheres presentes eram do Clube do Arco-Íris. Então, essa história de que entre lésbicas não há contaminação, que foi um tabu que persistiu, foi talvez um dos últimos tabus a cair com relação à AIDS. Então, é muito importante o Dia de Visibilidade Lésbica, né? A gente tem orgulho de ter participado dessa ação metropolitana e estamos aí, né? Vamos em frente. E agora, com relação ao Ipupiara, né? A gente tem já 8 para 9 anos já de trajetória aqui na região, e a nossa missão é enfrentamento à epidemia de AIDS aqui na costa. E a gente traça ações de prevenção a novas infecções, não somente de HIV, mas também de hepatites, de tuberculose, de sífilis congênita, na área da saúde de uma forma geral. E damos apoio, fortalecimento da pessoa vivendo com HIV através de diversos projetos. E especialmente o que a gente mais faz, infelizmente, no retrato do nosso Brasil varonil, é o controle social de políticas públicas. A gente briga mais do que qualquer outra coisa durante toda a nossa trajetória. A gente briga para efetivar políticas públicas. Por exemplo, como você falou agora do Brasil sem homofobia, um dos grandes entraves, como é que você vai implementar uma política nacional sem destinação orçamentária? Sem grana você não faz nada. Enquanto não houver uma destinação orçamentária real que possa fazer com que as ações sejam concretas aí, não, e saiam do campo das ideias, você não vai conseguir nada. Né? Então esse é o nosso papel maior de controle social e políticas públicas. E nesse sentido a gente está organizando agora no dia 17, que não sei se as pessoas sabem, mas eu sou um grandíssimo filho da Facos. Né? E a gente percebeu, e não somente percebeu, mas mensurou, né? Existem estudos mensurando que a AIDS hoje está sendo tratada como querem que seja, né? Uma doença crônica, uma doença sob controle, né? Uma coisa bem mais tranquila. Quando na realidade está acontecendo exatamente o oposto. Hoje a AIDS está se tornando uma doença cada vez mais complexa. Para dar um exemplo, eu tive o ano, a semana passada, eu vivo com HIV, aliás, eu vivo com HIV, não, vivo dizendo isso, né? O HIV vive comigo, a casa é minha, vamos, é bem que isso fique bem claro, pra, principalmente para o HIV. Mas eu tive meu terceiro diagnóstico de câncer, a semana passada. Né? Câncer como efeito colateral de um tratamento que você não pode parar. Me explica uma sinuca de bico e me diz como é que se pode considerar crônica uma doença que é tão sorrateira, né, que a cada momento ela se reinventa e ela atinge uma complexidade muito maior. Né? Essa diversidade de membros da sociedade, segmentos da sociedade que são atingidos. Quem diria que a peste gay dos anos 80, anos 90, seria a doença do tiozinho, seria a doença da mulher negra. Então, nesse sentido, a gente está organizando no dia 17, a gente conta com a participação assim, maciça de estudantes e profissionais de comunicação aqui da região. No dia 17 vai ser no Gonzaga Flat, ali na Tibiriçá, vai ser feito em dois períodos, com igual conteúdo, né, para facilitar a adesão, na parte da manhã, na parte da tarde. Está todo mundo convidado, está para chegar o material de divulgação para todos os veículos e universidades da região, porque a situação está realmente se tornando muito complicada. O diretor da ONU para a AIDS, Dr. Peter Pio, foi muito claro em 2005, quando num congresso onde tinha 5 mil cientistas no Rio Centro e 20 metidos de ONGs dentre eles, eu estava lá, né? E ele foi bem claro, falou, se algum dos cientistas aqui acredita que o pior da AIDS já passou, está redondamente enganado.
Certo. Agora eu vou falar sobre a cobertura midiática do assunto. Marcela, o que você acha que o jornalista pode fazer para mudar esse quadro, para cobrir melhor o assunto, para dar mais visibilidade para as lésbicas, gays?
Eu acho que, acima de tudo, tá ligado no que está acontecendo, ligado nos movimentos e não só ligado no acontecimento, mas se inteirar de como retratar essa questão. Assim. Algumas dicas assim, bem básicas, eu acho que na terminologia toda. Assim. Tomar cuidado com os termos, por exemplo, a gente ouve toda hora na mídia o homossexualismo, e para quem está ouvindo pode parecer uma preocupação besta, até boba, mas são conquistas do movimento importantes, assim, que é mudar o termo. Por exemplo, homossexualismo, certo seria a gente falar sempre homossexualidade, porque ismo é sufixo de doença, e já saiu uma resolução de psicologia, né, mudando esse termo para não continuar tratando assim. Outra coisa é astravestis e não ostravestis. O que mais? Orientação sexual, não opção. E eu acho que isso é importante falar também, assim, que eu acho que um dos grandes motivos desse preconceito ser mais admitido no meio gay, por exemplo, é exatamente essa questão das pessoas considerarem opção sexual. Por exemplo, se é gay, qualquer pessoa que quiser, então é mais admitido que se tenha preconceito com isso. Isso não acontece, por exemplo, no caso de idosos, de preconceito racial. Eu queria citar um pouco os dados de uma pesquisa que acabou de ser terminada agora pela Fundação Perseu Abramo, que chama Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, Intolerância e Respeito às Diferenças Sexuais no Espaço Público e Privado. Essa pesquisa mostrou que de 90% a 93% das pessoas afirmam existir preconceito contra o grupo LGBT. Mas só cerca de 25% a 29% assume ter esse preconceito. Em outras pesquisas, como a de idosa, de racismo, só 4% assume que tem esse preconceito. Então, acho que isso acontece um pouco por isso, das pessoas acharem que é opção, e um pouco também pelas piadas, caricaturas dos gays e a forte aceitação disso na mídia. Porque, de certa forma, isso legitima o preconceito, né? Se a própria mídia mostra o gay de uma forma caricata, faz piada, e isso é super aceito, então é mais normal você ter esse preconceito, né? Já fazer preconceito com questão racial já é uma coisa mais intolerada.
Crime.
Isso, é crime, exatamente. Homofobia não é crime, né? Então, acho que é um pouco por aí.
Tá, e agora para falar um pouco da origem do mal, né? Desse preconceito todo. O José Roberto, como você identifica essa cultura que propaga o homofobismo no Brasil? Assim?
É gerada mais com pessoas que não entendem o que é homossexualismo. Tipo assim, tem muitos. Eu já trabalhei na ASP, Eu fazia um campo que era no Gonzaga, aqui na Praça das Bandeiras, que aquele banheiro tem um acesso, assim, que era de homossexuais ali, tipo assim, da tarde até fechar o banheiro. E tinha, assim, skatistas, muitos meninos, que ali iam para fazer mesmo um monte de coisa. E aí depois eles falam da gente. Engraçado, né? É engraçado isso.
Tem o lance do escondido, né?
Aqueles que vão correr na praia e dão uma paradinha, vão malhar, entendeu? Tá chique, na Praça Mauá, então, é um foco aquilo ali. Eu tô mentindo?
Não
aquele pessoal provoca, do banco. Eu não vou dar nome aos bois aqui, senão vão me matar, né, quando sair daqui.
Nesse quadro homofóbico que se encontra a cultura brasileira, você acha possível um homossexual passar a vida inteira tentando aparecer heterossexual para corresponder às expectativas da sociedade?
Tem.
Pode falar, Beto.
Eu acho assim, uma coisa que é muito... Que inclusive passou-se comigo, né? Eu sou homossexual, sempre me vi como homossexual e não lembro, assim como nenhum dos meus amigos que eu conheço, gay, padedel, né? Gay zero, nenhum de nós escolheu, né? Pô, acho que eu vou ser gay, né? É emocionante tudo. E uma outra coisa, nós crescemos achando que o mundo é heterossexual e só nós temos um pensamento diferente. Nós não sabemos, por exemplo, que Santos Dumont era homossexual, que Leonardo da Vinci era homossexual, e inúmeros personagens maravilhosos da história, da cultura, né? A gente cresce sem referência. Então, essa sensação de que alguma coisa está errada comigo é uma coisa que persiste até você criar alguma consciência. Agora, quando não cria, aí é que gera uma legião desses enrustidos que vão nos banheiros.
Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar para reflexão. Vocês que estão escutando, vocês aqui do estúdio, vocês não acham que se fosse uma escolha, eu não teria escolhido ser heterossexual? Sim. Não seria muito mais fácil para mim escolher ser heterossexual? O mundo que nós vivemos é um mundo heteronormativo. Então, gente, não é uma escolha, tá? Não é uma opção, é uma orientação. Então, eu não tive escolha de dizer, não, eu não quero ser, eu sou assim. E das duas, uma. Ou eu aceito, ou eu vou viver o resto da minha vida infeliz.
Essa é a grande escolha, né? Vou ser ou não ser feliz. Essa é a escolha.
E agora, participando da mesa também, o repórter do Jardim Elétrico, Octávio de Sá.
Boa noite a todos. Pode ser bom, com o Beto aqui, que eu já estava conversando anteriormente. Eu queria que você dissesse um pouquinho a respeito. Todo ano, a Parada Gay que tem em São Paulo, acho que, se não me engano, o número de participantes é a maior do mundo.
Sim, disparado.
Superou a de São Francisco.
Você, ufa!
E abrindo um parênteses, eu já estive na Parada Gay de São Francisco. Foi coincidência, estive como espectador. Uhum. Me diverti muito, muito legal mesmo.
É bem divertido mesmo.
Mas é mesmo, mas é legal. São Francisco é uma cidade linda e foi legal esse dia mesmo. Mas enfim, a pergunta é o seguinte. Você acha que esse aumento, qual é a relevância desse aumento? Você acha que assim, tem uma importância, tem uma
paradas, né?
Aqui em São Paulo, essa que é a maior do mundo, se isso tem uma simbologia, se isso tem uma... Qual é a relevância disso? Ou se é meramente um aspecto festivo, de celebração, que se encerra ali?
Tem uma série de pesquisas que vão em conta disso. Daí. Saiu não faz muito tempo no Fantástico uma pesquisa comparativa com outra anterior, com relação à aceitação, pergunta de se fosse seu filho, né, várias perguntas desse tipo, e houve uma diferença bastante sensível, não coincidindo, né, mas com a realização de paradas. Quando você vê 3 milhões de pessoas no movimento de direitos humanos, né, sem nenhum registro grave em boletim de ocorrência, isso é maravilhoso, né? E com alegria, acima de tudo com alegria, né? Eu acho até que poderia resgatar um pouco do espírito de luta das paradas, de trazer de volta mensagens políticas, mensagens realmente que mostrem que está assim, morrendo um gay assassinado a cada 3 dias, etc, etc, etc. Né? Voltar a afirmar. Mas esse jeito de fazer a maior reivindicação de direitos humanos do mundo, com alegria e sem violência, é impossível que as pessoas não reflitam, né? Realmente, peraí, né? O pessoal não deve ser tão ruim assim. Né? E isso acho que vem contribuir. Vamos lembrar que aqui na nossa região nós já estamos, acho que já é a quinta edição que já está, né? Começou em 2004 a primeira parada, e começou tardiamente, né, que nós, apesar de nós vivermos uma cidade litorânea, turística, até cosmopolita pela proximidade de São Paulo, mas nós temos uma burguesia dominante extremamente homofóbica, careta, obtusa, e tem um, se a gente for falar em adjetivos, tem um monte, a gente vai passar a noite toda aqui, né? Mas, e essas paradas servem para realmente romper esse estigma, mostrar para a população que sim, somos pessoas normais como quaisquer outras, que, cuja única diferença é o prazer pelo mesmo sexo, né? A sentir a atração, a afetividade desenvolvida por pessoas do mesmo sexo. O que não tem nada com ninguém.
Que o Beto está falando, como o Brasil é um país de contraste, enquanto nós temos a maior parada do orgulho gay do planeta, nós somos campeões mundiais em assassinatos de homossexuais. Olha que contraste, né? Nós temos... Uma informação que eu queria deixar é que nós temos 37 direitos a menos que os heteronormativos. Não é meia dúzia, gente. São 37 direitos. Eu, quando vou pagar imposto, eu pago inteiro. Eu não tenho desconto porque eu sou lésbica, né? Então, eu também quero ter os mesmos direitos, né? Até porque o Brasil deveria ser, de fato, um Estado laico, sem que qualquer religião ou qualquer dogma pudesse influir nas decisões políticas. E nós também, do movimento homossexual, lutamos para isso, para que o Brasil, de fato, seja um Estado laico, sem que a gente tenha que passar por esse vexame que é o nosso Senado Federal.
Pedro, só a correção, o termo é parada do orgulho gay, né? Que eu havia dito parada gay, só vai.
É porque cada estado tem o seu nome, tem o seu nome lúdico, é parada do orgulho gay, parada da liberdade, né?
Parada então... do metrosexual, daqui a pouco tem.
E desses 37... E desses 37 direitos aí que você não tem, qual assim que são que você considera os que mais fazem falta? É óbvio que você deveria ter todos, mas quais assim você podia destacar?
Então, alguns anos atrás, quando a Marta Suplicy lançou a coisa do casamento gay, né, que hoje em dia é união homoafetiva, a nossa bandeira era essa. Mas nós percebemos, nós dentro da BGLT, que é a Associação Brasileira, nós percebemos que existia uma coisa que ia muito além e que aglobava isso, né, que seria a questão da criminalização da homofobia. Né? Então, hoje, o nosso carro-chefe, a nossa bandeira é a criminalização da homofobia, né? Porque através dela nós vamos alcançar outros canais, outros patamares, inclusive, né, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com o mesmo status.
Certo. José, como é que a prefeitura aí apoia a causa, já que a organização de vocês tem... Você trabalha no centro de testagem e aconselhamento de Santos, qual é o apoio que a prefeitura fornece?
Ela fornece o material nosso, preservativo, o gel. A gente vem por São Paulo, no comitê técnico, que a gente tem que pedir tem que pedir antes, né, o material. Ainda mesmo lá dentro, eu vejo um pouco de homofobia entre as pessoas, vou falar bem sério. Eu vejo, porque agora teve a parada de São Vicente, tem uma pessoa que trabalha lá, que ficou assim, vendo um cara beijando com outro e foi trabalhar com a gente, e ele ficou assim. Assim, ele não gostou do que ele viu. Aí eu vi pelo olhar, você vê as coisas, né? Tem uns ali que aceitam, outros não. Mas assim, o trabalho tá bem aceito pelo prefeito, ele já até parabenizou a gente. A gente está indo, é um trabalho formiguinha, não é assim. Porque, tipo assim, o reduto dos homossexuais é mais a sombra que a gente pega, os michês, travesti. Não é um foco assim aberto, é muito, muito escondido. É isso que a gente está querendo fazer o legal para mudar essa cara. Aqui certo. Em Santos, a gente está querendo mudar para ficar uma coisa mais visível, mais aceita.
Certo. Pode falar.
Isso é um barato, que historicamente há uma divisão, né, entre Santos e São Vicente. Né? Sempre foi a riqueza e a pobreza, tudo, a caretice e a loucura. Né? Que Santos inclusive, quando a gente fala daquela burguesia dominante, Santos sempre foi a cidade dominante. Então a burguesia santista, especialmente, é extremamente conservadora. Isso faz com que, por exemplo, todos os estabelecimentos, quase todos da história aqui da região, foram sediados em São Vicente. Né? Porque, ah, não, a gente vai lá no vizinho, você curtia, você jantava em Santos, ia curtir uma balada em São Vicente, numa boate, e caia no motel em Praia Grande. Isso aí sempre foi o roteiro tradicional da região. Né? Então, nunca teve muito espaço mesmo em Santos. Santos nunca teve essa abertura. Né? A gente espera, sim, né, que com o avanço das políticas, com as lobas, com o legal, com todo esse pessoal unido, dando continuidade às reivindicações da sociedade civil, a gente consiga uma mudança de postura dos governantes para implementar essas políticas públicas e, consequentemente, que a sociedade consiga enxergar com outros olhos essa vida, porque, afinal de contas, o planeta está aquecendo, a coisa está pegando fogo, então não tem muito tempo para essas coisas, né? A gente tem que pensar como espécie humana mesmo e como a gente vai fazer para ser feliz no futuro.
Tipo assim, aqui já teve uns outros bares, o Help deu problema, que era na Conselheiro Nébias, com os vizinhos de cima que jogavam coisa, fechou.
Acho que todos até que deu aqui muito tempo, foram
6, 7
fechados,
anos
né?
Aquilo ali, né? Vingou bem.
Todos os bares
aí teve
aqui foram
o Oiola
fechados.
Mix na Ponta da Praia, que não vingou. Aqui não vinga nada. Nada que a GLS. O próprio povo cava. Não dá.
E existe preconceito dentro do movimento homossexual, do movimento gay?
Não, o que existe dentro do movimento LGBT são pessoas informadas e pessoas desinformadas, né? Eu até vou ser um pouco assim, até um pouco snob, porque eu tive a oportunidade, né, de ter contato com pessoas que foram a primeira geração do movimento homossexual, que foi o Luiz Motti, professor Dr. Luiz Motti. Né, eu sou, vamos dizer assim, eu sou cria dele, apesar de divergir em várias coisas. E existe sim, né? Existem, por exemplo, quando foi a questão da união afetiva, muitos gays e muitas, não, eu não quero, isso não precisa. Gente, não é uma questão de precisar ou não, é uma questão de direito, é uma questão de opção. Se você não quer, não faça. Mas se você quer, você tem a opção. O seu direito de dizer sim está garantido, né? Então, as pessoas meio que confundem isso, né? É questão de informação mesmo. O nosso trabalho, enquanto Lobas, Ilegal e Popular, é um trabalho educativo. É um trabalho de levar essa informação à população mais carente, né? No caso de Santos, a gente tem que levar essa informação à população menos carente, né? Que ainda não se percebeu que a história está passando e Santos está ficando para trás, né? E a gente não pode, como cidadão santista, a gente não pode permitir isso. A gente tem que acompanhar essa história. Né? Então, nosso trabalho é esse, é educativo. Existe, sim, muito preconceito dentro, não dentro do movimento, né, organizado, mas fora dele, na população comum, sim.
Eu queria falar um pouco disso também, que eu acho que tem a questão da bissexualidade, que aí é um problema dentro do movimento, porque os bissexuais estão sempre transitando entre os ambientes de LGBT e o ambiente hétero. Né? Então, você acaba tomando porrada dos dois lados, assim, porque... acho que muito por isso que a Jane falou, assim, de falta de informação. Mas o preconceito é falta de informação, né? Então, acho que isso é uma coisa que falta, assim, pro próprio movimento olhar para si e contemplar também a bissexualidade.
Qualquer ponto de equilíbrio é complicado, né? Você vê que o mulato sofre discriminação do branco e do negro. É. O bissexual sofre discriminação do hétero e do gay. Quando você assume um ponto de equilíbrio, né, no meio disso, você toma cacete de todos dos dois lados.
Citando aquela pesquisa mesmo da Fundação Perseu Abramo, 37% acha que ser gay é safadeza e falta de caráter. E 57% concorda que bissexuais são mal resolvidos.
Mas por que isso? Por causa do estereótipo do gay ficar caçando sempre. Aí leva todo mundo a pensar que todos são iguais.
Um pouco pode ser por isso, mas tem também a questão de que o único fato que diferencia gays dos héteros é a sexualidade.
Heterossexual caça também.
Não, mas é o que ela falou, que acham que o gay é sempre sem vergonha. Por quê? Porque todo mundo, a sociedade.
Mas é o direito do gay caçar, é o direito do hétero caçar. Caçar, sair. Nossa, senão não tinha prostituição.
Aí isso cai na questão da religião e da moral, né? Voltando à pesquisa, tem uma frase: Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham filhos. 92% dos entrevistados concordaram com essa frase. Eu acho que a raiz de tudo está aí.
Bom, infelizmente está acabando o programa. Alguém tem algo?
Aí eu queria reforçar, galera da Facos aí em peso, por favor, dia 17, seminário de comunicação e responsabilidade social. A gente vai jogar um pimentário, estamos trazendo três jornalistas muito bamba de São Paulo. Vai ser muito interessante, todo mundo convidado, e aguarde aí os seus folhetinhos.
Então, eu como profissional de marketing, gostaria de fazer o marketing da minha instituição, que é o Lobas, né? Lésbicas Organizadas da Baixada Santista, que tem uma comunidade no Orkut chamada Lobas, Lésbica BX Santista, e o nosso telefone é o 33832166. Qualquer lésbica, mulher bissexual ou gay mesmo queira nos procurar, nós temos lá todas as informações necessárias, informações cientificamente corretas, tá bom? Obrigado.
Obrigado a todos. A gente vai encerrando o programa aqui ao som de uma banda que eu gosto muito, sou muito fã. E essa música 84 ficou várias semanas em primeiro lugar na... Não, não vou sacar, não. Nas paradas europeias dos Estados Unidos, porque foi um marco das minorias. Elas pegaram a música chamada Want to Break Free, do Queen, que as minorias todas pegaram e tiveram como um hino. Tocou fundo, assim, para essas minorias, e é isso aí.
Parabéns. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.